Curta Negro.
Uma viagem pelo cinema preto.
Olá, ouvinte. Tudo bem? Meu nome é Fábio Augusto e esse é o podcast Curta Negro, que faz uma viagem para as produções de profissionais negros e negras do cinema do Brasil e do mundo. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o início do cinema negro brasileiro. O cinema brasileiro é amplamente reconhecido por sua diversidade e capacidade de retratar a complexidade da sociedade do país. No entanto, por um longo período de tempo, as vozes e concepções negras na indústria cinematográfica foram marginalizadas. Embora tenha havido um movimento crescente nas últimas décadas para confrontar essa situação, impulsionando a produção e valorização do cinema negro brasileiro, é evidente que esse desafio ainda não foi plenamente superado em um país onde mais da metade da população é negra. O cinema negro brasileiro surge como uma forma de expressão artística e política que busca romper com o estereótipo e dar voz a experiências narrativas das pessoas negras no país, tanto aquelas que estão à frente quanto atrás das câmeras. Ao explorar temas como racismo, identidade, ancestralidade e resistência, esse cinema tem se estabelecido como uma forma poderosa de contar histórias, promover reflexões e representatividade no cenário audiovisual brasileiro. Existem registros que apontam que a primeira exibição cinematográfica no Brasil aconteceu em 1896, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, surgiu a primeira produção nacional intitulada Vista da Baía de Guanabara, dirigida pelo cinegrafista Alfonso Segreto. Embora esse curta-metragem nunca tenha sido exibido, a data de seu lançamento, 19 de junho, é considerado o dia do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ganhou ainda mais destaque ao expandir-se para outras capitais, como Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, a partir de 1920. No entanto, desde os primórdios da indústria cinematográfica, o racismo manifestou de maneira retrógrada, influenciando a produção de filmes. Um exemplo disso pode ser observado na revista CineArte, que foi a principal publicação durante o período cinema mudo. Essa revista refletia os valores e visões predominantes da época, muitas vezes perpetuando estereótipos raciais e marginalizando a população negra. Essas questões também afetaram os primeiros filmes sonoros, inclusive o trabalho de Humberto Mauro, um dos principais diretores brasileiros da primeira metade do século XX. Em um período posterior, cerca de 10 anos depois, surgiu o primeiro estúdio cinematográfico brasileiro, o CINED. Essa iniciativa marcou uma mudança significativa na indústria cinematográfica nacional, profissionalizando e alterando a forma de produção dos filmes. No entanto, mesmo nesse período de desenvolvimento, o racismo ainda estava presente e influenciava as produções. Com a introdução do som nos filmes, o estúdio CINED passou a investir em comédias musicais no estilo hollywoodiano. Embora essas produções tenham trazido inovações técnicas e um novo formato de entretenimento para o público, é importante ressaltar que a representação e inclusão da população negra nessas obras ainda eram limitadas e muitas vezes estereotipadas. Na década de 1940, surgiram novos estúdios no país, como a Companhia Atlântida Cinematográfica, que ganhou fama através de um novo tipo de comédia chamado chanchada, que era caracterizado por um humor ingênuo, burlesco e popular. Em 1940, foi fundada a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. A empresa tinha como objetivo afastar-se das produções populares da época e investir em um modelo semelhante ao de Hollywood. No entanto, devido aos altos custos, o estúdio acabou falindo. Devido à insatisfação com o modelo norte-americano, os cineastas buscaram criar um cinema tradicional brasileiro, dando origem ao movimento conhecido como Cinema Novo, que durou de 1960 a 1972. Com um lema, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, os cineastas brasileiros moldaram o movimento Cinema Novo, baseado nas fórmulas e padrões do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa. O neorrealismo era caracterizado pela abordagem de temas relacionados à classe trabalhadora, explorando questões econômicas e sociais, enquanto a Nouvelle Vague representava uma nova estética cinematográfica. O Cinema Novo foi dividido em três fases, cada uma com características distintas em termos de tema, estilo e assunto abordado. Na primeira fase, de 1960 a 1964, os filmes focalizavam problemas sociais como violência, fome, desigualdade social e alienação religiosa. Um exemplo notável desse período é o filme Bahia de Todos os Santos, que retratava a realidade do Nordeste brasileiro e se tornou uma referência importante dentro desse ciclo. Durante essa fase, surgiram as primeiras produções cinematográficas que abordavam a temática racial no Brasil, desempenhando um papel fundamental na representação das questões relacionadas à população negra. Destacam-se os filmes notáveis como Barra Vento, dirigido por Glauber Rocha, que acompanha a história de Firmino, interpretado por Antônio Pitanga, um negro educado que retorna à aldeia dos pescadores onde foi criado, buscando libertar o povo do domínio da religião e crenças antigas. Outro filme importante é Ganga Zumba, dirigido por Kaká DX, que conta a história de um neto desumido Palmares, Ganga Zumba, que nasceu na senzala e gradualmente toma consciência da história de luta do seu povo, fugindo do cativeiro e assumindo o papel anteriormente ocupado por seu avô. O longa foi estrelado por Antônio Pitanga, Leia Garcia e Zosimo Bobô, um nome gigantesco considerado de cinema nacional. Pitanga é reconhecido como uma das figuras mais importantes do cinema nacional, destacando por sua versatilidade, talento e engajamento em projetos cinematográficos relevantes. Ele iniciou sua carreira artística nos anos 60, período marcado pela efervescência cultural e política do movimento do cinema novo no Brasil. Ao longo de sua trajetória, Pitanga atua em ampla variedade de papéis em produções cinematográficas, teatrais e televisivas. Seu talento e carisma o tornaram um dos atores mais respeitados e admirados do país. Ele trabalhou com alguns dos diretores mais renomados do cinema brasileiro, incluindo Glauber Rocha, Kaká DX e Joaquim Pedro de Andrade. Entre os filmes mais importantes de sua carreira estão Barravento, Ganga Zumba, Quando o Carnaval Chegar, A Idade da Terra, Quilombo e O Homem que Desafiou o Diabo. Além de sua carreira no cinema, Pitanga também se dedicou ao teatro e à televisão, participando de diversas produções de destaque. Ele é conhecido por seu compromisso com a arte e com as questões sociais, usando sua voz e influência para promover a diversidade, a igualdade e a justiça. Essas produções pioneiras exploraram de forma impactante a história e a cultura negra no Brasil, trazendo personagens negros como protagonista e abordando temas relacionados à herança africana e à resistência. Esses filmes abriram caminho para uma representatividade mais significativa no cinema nacional, embora ainda limitada. Já a atriz Leia Garcia é amplamente reconhecida por seu talento notável, versatilidade e contribuição para a indústria cinematográfica brasileira. Ela iniciou sua carreira na década de 50, em um momento em que as oportunidades para atores negros eram escassas na indústria. Apesar dos desafios e da representação limitada, ela lutou para conquistar avanços significativos, tornando-se a pioneira para atrizes negras no país. Ao longo de sua extensa carreira, Leia demonstrou seu talento como atriz em filmes, teatro e produções televisivas. Ela colaborou com um dos diretores mais celebrados do país e trabalhou em projetos que abordaram questões sociais e refletiram a diversidade da sociedade brasileira. Uma de suas aparições notáveis no cinema inclui o filme Orfeu Negro, dirigido por Marcel Camões, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1960. A partir do papel, a atriz foi indicada ao prêmio de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes. Alguns dos principais filmes que ela participou foram Os Bandeirantes, O Forte, Cruz de Souza, Poeta do Desterro, o remake de Orfeu e Filhas do Vento. As poderosas performances de Leia renderam-lhe reconhecimento crítico, consolidando sua reputação como uma atriz talentosa e respeitada. Além de suas contribuições para a indústria cinematográfica, Leia Garcia também esteve envolvida em ativismo e causas sociais. Ela utilizou sua plataforma Influência para advogar pela igualdade racial e pelo direito das comunidades marginalizadas no Brasil. Apesar de ter falecido recentemente, em 15 de agosto de 2023, Leia permanece uma figura influente no cinema brasileiro, sendo símbolo de resiliência e excelência artística. Seu legado continua a inspirar atores e atrizes aspirantes, enquanto suas contribuições para a indústria e sua defesa da justiça social ressoam junto ao público. Enquanto Zosimo Bobô, falecido no dia 23 de janeiro de 2013, é reconhecido como um dos grandes ícones do cinema negro brasileiro, uma importante figura na luta pela representatividade e igualdade racial no audiovisual. Ele iniciou sua carreira artística na década de 60, participando de produções do cinema novo, atuando em filmes como Terra em Transe e O Bravo Guerreiro. Além de ator, Zosimo também se aventurou na direção em produção cinematográfica. Ele dirigiu e atuou o filme Abolição, que aborda a temática da escravidão no Brasil e recebeu um grande reconhecimento internacional. Ao longo de sua carreira, Zosimo enfrentou desafios e obstáculos devido ao preconceito racial presente na indústria cinematográfica brasileira. No entanto, ele se destacou por seu talento e determinação, tornando-se um símbolo de resistência e inspiração para os artistas negros. Zosimo também foi um ativista social e cultural engajado na luta contra o racismo e na promoção da igualdade de direito para a população negra. Ele foi cofundador do Centro Afro-Carioca de Cinema e atuou como diretor do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Seu legado artístico e ativismo social deixaram a marca na história do cinema brasileiro e continua a influenciar gerações de artistas e ativistas. Zosimo foi um pioneiro e importante defensor da representatividade e valorização da cultura negra no Brasil. Na segunda fase, de 1964 a 1968, durante a ditadura militar, houve uma descrença em relação ao cinema novo, que prometia proteger os direitos dos civis, mas não conseguiu defender a democracia. Nesse período, as produções cinematográficas focaram em analisar o populismo, o desenvolvimento dos intelectuais de esquerda como forma de resistência política da época. Filmes como O Desafio, de Paulo César Seracini, e o já citado Terra e Trânsito, de Glauber Rocha, e O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dow, se destacaram. Após esse período, a predominância do discurso político engajado perdeu força na produção cinematográfica. Essa transformação reflete a eficácia das medidas de censura e repressão imposta pela ditadura militar. Como resultado, a crítica contundente e direta presente nas produções anteriores deu lugar à representação de um Brasil caracterizado por uma exuberância e elementos culturais distintos. Na terceira e última fase do cinema novo, de 1968 a 1972, os cineastas se aproximaram cada vez mais do movimento tropicalista, trazendo uma abordagem que também valorizava a presença indígena em suas produções. Com um olhar mais profissional e uma maior exploração da cultura brasileira, esses produtores retomaram o foco original do movimento, que era retratar a vida e representação de personagens marginalizados, bem como abordar problemas sociais do Brasil. Durante esse período, surgiram filmes emblemáticos como Macunaíma, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. Baseado na obra de Mário de Andrade e protagonizado por um grande nome do cinema negro na época, o Grande Otelo, o longa misturava elementos da cultura popular, folclore e surrealismo, retratando a jornada do personagem principal, Macunaíma, um herói preguiçoso, negro e sem caráter que vive diversas aventuras pelo Brasil. Embora o filme abordasse temas como identidade nacional, misticismo e crítica social, apresentando uma visão singular e sátira da sociedade brasileira, ele também era marcado por estereótipos exagerados como os da época, tratando homens negros como caricatos, preguiçosos e de caráter duvidoso. Mas e aí? Qual a importância do movimento do cinema novo na promoção da representatividade negra no cinema brasileiro? Hoje, eu tenho o privilégio de conversar com um especialista no assunto, com a minha entrevistada, Cecília Ferreira. Ela é professora e pesquisadora do curso de cinema e audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e dedica-se incansavelmente ao ensino, pesquisa e extensão nas áreas de comunicação e cultura, com foco especial em raça, gênero e sexualidade no cinema e no audiovisual.
O cinema novo foi muito importante, sim, né? É uma perspectiva ainda desracializada, ou seja, tem personagens negros como protagonista, mas não discute a questão racial, é como se aquela discussão ali fosse somente a questão de classe. Mas a gente pensar dentro de um contexto ali dos anos 50, que a gente tem o cinema da Vera Cruz, que era uma versão tupiniquim de Hollywood, o que o cinema novo está propondo é uma discussão muito, muito inovadora. Por quê? Porque é uma crítica, né, ao cinema hollywoodiano, é um desejo de pensar o cinema enquanto arte revolucionária. Então ele traz inovações, sim. Eu só pondero essas inovações e essas influências, porque a gente também teve algumas limitações. A gente pensar, por exemplo, que essa condição de protagonismo que o personagem negro é colocado, isso só é possível para o homem negro. Barravento, Antônio Pitanga, né? A gente não tem essa a discussão, falta uma discussão de raça, mas também de gênero, né? Eu até brinco que o cinema novo é o clube do Bolinha. A única cineasta que participa, que é reconhecida como parte do cinema novo, que é a Helena Sober, só foi reconhecida nos anos 90. Então, assim, o cinema novo ele é importante, sim, mas a gente também tem que pensar que o que a gente tem hoje de avanço de cinema negro se deve à militância negra, que estava no cinema, mas estava nos movimentos sociais, né? Lélia Gonzalez teve um papel muito importante para pensar também essa coisa das imagens, né? Esses estereótipos. Então, é porque existe esse lugar de cânone, né, do cinema novo. Eu acho que é importante, mas a gente tem outras referências, outros agentes que atuaram e que continuam fazendo essa discussão da sociedade brasileira.
O Grande Otelo iniciou sua carreira artística nos cassinos carioca na década de 1940, além de participar do teatro de revista. E um destaque no cenário cinematográfico brasileiro, atuando em várias comédias na década de 40 e 50, muitas vezes em parceria com Oscarito, outro renomado ator cômico da época. Em 1942, teve a oportunidade de trabalhar com o cineasta norte-americano Orson Welles, no filme It's All True. Ao longo de sua carreira, Grande Otelo também fez parceria com a atriz Vera Regina em filmes e espetáculos musicais durante a década de 50. Entre as décadas de 1960 e 1980, ele participou de várias telenovelas da TV Globo, desempenhando principalmente papéis cômicos. Um dos maiores sucessos nesse período foi sua atuação na novela Feijão Maravilha. Ele também participou do programa humorístico A Escolinha do Professor Raimundo, nos anos 90, comandado por Chico Anísio. Alguns dos principais filmes em que o ator participou incluem Noite Cariocas, Onde Estás, Felicidade, Tristezas Não Pagam Dívida, Segura Esta Mulher, Assalto ao Trem Pagador e Brasa Adormecida. Na televisão, destacam-se suas participações em novelas como Uma Rosa com Amor, Bravo, Sim, a Moça e Renascer. Agora a Ceci irá descrever para a gente sobre a importância do cinema negro na história do cinema e na cultura em geral.
A gente tem, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente tem uma cinematografia, uma produção cinematográfica que é predominantemente branca e masculina. E assim, é muito recente a criação, a produção de pesquisas que constatam isso. A pesquisa do GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, que é da UERJ, no Rio de Janeiro, a pesquisa da Ancine. É muito recente essa constatação, estatística, né? Mas a gente, historicamente, tem um cinema que é predominantemente branco, porque a gente vai ter uma participação pequena de atores, atrizes negros e negras, e geralmente em papéis estereotipados, e isso pensando a instância da representação, né, os elencos. Quando a gente pensa para trás das câmeras, quem escreve essas narrativas, quem dirige essas narrativas, a situação ainda é pior. Né? Nos últimos anos tem havido algumas mudanças, mas isso ainda é bastante assim, é inicial, porque a gente tem poucos... Na história do cinema brasileiro, a gente tem... poucos cineastas negros e cineastas negras que conseguem se consolidar, assim, e a gente, em comparação à grande maioria, né, de homens brancos que estão nessa posição de prestígio, né? Então, por isso que é importante a gente pensar a construção de uma sociedade mais justa, a gente pensar o quanto o audiovisual, assim como a nossa sociedade, ele é marcado pelo racismo, pelo sexismo, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar assim, que o cinema brasileiro ele é produzido, em sua maior parte, com recursos do Estado. Então, a gente entender essas desigualdades e combatê-las é fundamental para criar novas narrativas, para que as pessoas possam se identificar, né, com essas histórias.
Por fim, Ceci irá relatar um pouco sobre alguns dos principais temas e elementos que distinguem o cinema negro de outras formas de cinema.
Se for pensar assim, temas, né? Temas, estilos, é difícil elencar por quê. Porque a gente tem uma produção cinematográfica no cinema negro muito ampla, muito diversa, muito plural. A gente tem, por exemplo, produções que se enquadram dentro de uma ideia de um cinema experimental, tem um cinema que é ligado, por exemplo, às artes visuais, o trabalho da Aline Mota, que é uma artista visual, tem, pensando os gêneros, né, no documentário, a Lilia Solar Santiago, a gente tem o cinema da própria Edileuza, falando o filme dela, Filhas de Lavadeira, que ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A Lilia Solar Santiago fez um documentário sobre a Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra a dançar no Teatro Municipal. Ficção, a gente vai ter filmes que, por exemplo, aqui em Goiânia, né, a gente tem o trabalho do Rafael Gustavo da Silva, a Vanessa Gouveia. Então é muito amplo. E filmes experimentais, o Cabela, da Yasmin Tainá, que articulam ficção, documentário, trazem outros elementos, então é muito amplo. Mas a gente pode pensar em algumas especificidades desse cinema negro, e no caso, o cinema feito por mulheres negras, cinema negro no feminino. Essa relação com, essa articulação do cinema com a ideia de pertencimento, de criar narrativas com que as pessoas negras se identifiquem. E aí eu lembro muito uma fala da professora Edileuza, que ela fala que Eu não quero corpos negros no chão. No cinema que eu faço, eu não quero repetir essa visão estereotipada. Eu não quero reforçar esses estereótipos. Então, a partir disso, eu penso que o cinema negro feminino, tem um compromisso. Tem um compromisso de pensar a construção dessas imagens, Fábio, pensando. Imaginando quem vai assisti-las. Então, assim, articular a produção com a recepção desses filmes e fazer narrativas com quais as pessoas possam se identificar, que são narrativas, muitas vezes do cotidiano. O cotidiano é muito caro para pessoas negras, porque se a gente for pensar, o filme ou é um filme que tem muita violência, criminalidade, favela, ou é aquele combate ao racismo, que são questões pertinentes, mas e o cotidiano, né, e essa vida comum, isso muitas vezes é muito caro a pessoas negras, e pensar isso no cinema é uma preocupação interessante e muito pertinente, por isso que eu acho que a ideia de pertencimento seja algo que caracterize esse cinema negro, e isso está não só no filme, mas nas práticas fílmicas. Então, como é fazer um filme? Como é que uma cineasta negra faz um filme? Essa preocupação de pertencimento também está na equipe que ela organiza para fazer esse filme, nas relações. Então, acho que seria uma característica, assim, essa ideia de pertencimento.
Este episódio fica por aqui, mas no próximo daremos continuidade abordando o movimento do cinema negro brasileiro.